DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Nos estúdios estão hoje Nádia Souf e Guilherme Correia da Silva. Os destaques da emissão desta segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Em Moçambique, líder da junta militar continua a contestar a liderança do Souf Mahamat da Renamo e diz que quer terminar o processo de paz iniciado por Afonso Guilhacama.
Morreu Guilhacama, já tinha acabado tudo. Nesse tempo, estaríamos a contar outras coisas. Mas hoje, voltamos mais atrás!
Na reta final da caça ao voto na Guiné-Bissau, redes juvenis avaliam como pobres os discursos dos candidatos às presidenciais. Construção de metro de superfície em Angola, como São Tomé, os angolanos esperam ver para crer. O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nyong'o, diz estar disponível para negociar com o governo moçambicano. Nyong'o volta a afirmar que não reconhece o acordo de paz assinado em agosto e garante que os ataques continuarão se o governo não aceitar dialogar. Os detalhes com Arsênio Sebastião, a partir da cidade da Beira.
O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo garante que a saída para acabar com a violência no centro de Moçambique passa por uma negociação séria e urgente com o governo. Mariano Nyong'o afirma que está disponível para reunir-se com o governo na base da Junta Militar na região de Piro, em Gorongosa.
Eu não tenho desconfiança ao governo. Eu sou moçambicano. Eles são moçambicanos. Eu desconfio. Só ameaça. É que nós não queremos. Eu sou em Piro. Só aqui em Gorongosa, em Piro. Se era você, só vamos negociar aqui em Piro, em Gorongosa.
Mariano Nyong'o e os seus membros da Junta Militar revoltam-se contra o líder da Renamo, Osuf Mumadi. Acusam-no de falhas e falta de seriedade ao negociar com o Executivo o acordo de paz assinado em agosto. A junta militar não reconhece o acordo. Nyong'o diz que quer finalizar o processo iniciado pelo ex-líder da Renamo, Afonso Guilhacama.
Morreu Guilhacama, já tinha acabado tudo. Nesse tempo, estaríamos a contar outras coisas. Mas hoje, voltamos mais atrás!
Desde agosto, 10 pessoas morreram em ataques armados no centro do país. Os ataques ocorrem nas estradas número 1 e 6, que cruzam as províncias de Manica e Sofala. As autoridades moçambicanas responsabilizam a Renamo, mas o líder do maior partido da oposição, Osuf Mahamat, rejeita o envolvimento dos seus homens e acusa Mariano Nyong'o. A junta militar de Nyong'o já reivindicou vários ataques, mas negou estar por detrás de outros. Mariano Nyong'o volta a ameaçar recorrer às armas se o governo não aceitar uma negociação.
Se o governo fechar, nós não vamos querer. O que nós podemos fazer? Vamos disparar a arma para o nosso presidente. O governo não vai acabar assim. Se o governo aceitar aquilo que nós estamos exigindo, o que custou? Nós somos moçambicanos. Eles são moçambicanos. Não quer viver junto conosco. O problema está aí. O governo aceita a democracia mesmo. A federação quer a democracia. E eles já aceitaram a democracia. Só para estar conosco mesmo, Renamo. Eles não querem.
Mariano Nyong'o não avança detalhes sobre as suas exigências, mas salienta que já começou a efetuar diligências com vista a iniciar uma nova negociação. Na última sexta-feira, na Gorongosa, o presidente da República, Filipe Nyusi, instou as forças de defesa e segurança a perseguir, neutralizar e responsabilizar os autores dos ataques no centro de Moçambique. Nyusi frisou que a lei da amnistia aprovada em julho para crimes praticados durante a crise militar entre 2014 e 2016 é para trás e não para frente. No domingo, a comunidade islâmica de Moçambique marchou nas artérias da cidade da Beira, apelando ao fim dos ataques armados na região. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Acha que o governo moçambicano deve sentar-se à mesma mesa que Mariano Nyong'o para dialogar? É a nossa pergunta do dia, que foi colocada na nossa página no Facebook ao longo da tarde, como é habitual, e as respostas são várias, também como é habitual. E o Guilherme Correia da Silva está aqui para nos ler algumas. Boa noite, Guilherme.
É verdade. Olá, boa noite. Muitos comentários no Facebook. O Valua Rafael pensa que o governo deve sentar-se com o Sr. Nyong'o, porque se ignorar pode agravar-se a situação e quem sai em desvantagem vantagem é o povo. Arnaldo Carlos Luanda também tem uma opinião neste sentido e acha ser melhor o governo conversar com Mariano Nhongo, porque Nhongo tem muita capacidade de fazer guerra, pelo que o governo deve deixar o orgulho de lado e dialogar com ele. São apenas duas das mensagens que já recebemos. Trazemos mais comentários daqui a pouco.
Muito obrigada. Voltaremos aos comentários, como disse o Guilherme, mas convidamos desde já os ouvintes a participarem também, mandando a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. A Amnistia Internacional considera uma farsa a detenção que avalia como arbitrária dos 18 observadores eleitorais do Partido Nova Democracia em Moçambique. Foram detidas no contexto das eleições gerais de outubro passado e já estão há mais de um mês em celas superlotadas, onde lhes foi negado acesso ao advogado e proibidos de verem as suas famílias. Os observadores eleitorais foram transferidos da cadeia de Guijá para a cadeia de Xaxai, na província de Gaza, no sul, sem que os seus advogados tenham sido informados. O governo de Angola prepara-se para angariar até 3 mil milhões de dólares nos mercados internacionais até o princípio de 2020. O Ministério das Finanças reuniu-se com vários investidores na última semana em Nova Iorque, numa operação que será apoiada pelo Deutsche Bank, ICBC e Standard Chartered. Segundo a autorização do presidente, aconteceu no âmbito do Programa Global de Médio Prazo para a emissão de títulos da dívida soberana a emitir títulos da dívida soberana nos mercados internacionais sob a forma de Eurobonds. A assunção de mais estes encargos deverá elevar o rácio da dívida pública em mais de 3 pontos percentuais face ao PIB de Angola, que o FMI estima que valha cerca de 90 mil milhões de dólares. Morreu hoje o ativista e rapper angolano Carbono Casimiro, numa clínica de Luanda. O ativista, de 36 anos de idade, morreu vítima de doença. Depois de 3 dias internados, Casimiro não resistiu. Os ataques que em junho mataram cerca de 120 manifestantes no Sudão podem configurar crimes contra a humanidade, revela um relatório divulgado hoje pela organização Human Rights Watch, que pede justiça para as vítimas e responsabilização dos autores. O relatório documenta os ataques das forças de segurança contra os manifestantes quando procuravam desmobilizar um acampamento em Khartoum em junho último, em outras zonas da capital sudanesa e noutras cidades vizinhas. Os protestos, que começaram em dezembro de 2018, motivados pelo aumento dos preços, evoluiu para uma contestação generalizada contra o então presidente Omar al-Bashir, que estava há cerca de 30 anos no poder. O enviado da ONU para a Líbia, Ghassan Salamé, denunciou hoje um acentuado agravamento do conflito em Trípoli e responsabilizou a intervenção de vários países. O diplomata afirmou que a crescente presença de mercenários e combatentes de organizações militares estrangeiras está a aumentar a violência e destacou que os ataques aéreos, especialmente o uso de drones, os aparelhos aéreos não tripulados, tornaram-se o elemento-chave de um conflito que, de outro modo, seria de baixa intensidade.
DW Deutsche Welle.
A Guiné-Bissau entra na derradeira semana da campanha eleitoral rumo às presidenciais do próximo domingo, dia 24. A caça ao voto termina na sexta-feira, sem que os eleitores tenham conhecido o manifesto da maioria dos candidatos. Redes juvenis acusam os candidatos de proferirem discursos paupérrimos que apelam ao voto étnico e religioso. Brahima Darama desenvolve o assunto.
Os jovens guineenses alegam que a maioria dos candidatos às eleições presidenciais do próximo domingo não têm manifesto eleitoral e acusam alguns de fazerem apenas apelos ao voto étnico e religioso ou de confundirem os poderes do Presidente da República com os do Executivo. Para os jovens, esta está a ser uma campanha eleitoral sem nada de novo, com acusações infundadas, discursos antigos, ataques pessoais, apelos à retaliação e até insultos. perante esta salada russa. As 8 maiores organizações de jovens da Guiné-Bissau convocaram nesta segunda-feira os 12 candidatos presidenciais para um debate cara a cara para discutir com a juventude o futuro da nação guineense. Segundo o Seco Duarte Nhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis do país.
As organizações juvenis compreenderam que as eleições presidenciais são cruciais para o país. Será uma das eleições mais determinantes na vida do país, tendo em conta o cenário, a configuração que se está a desenhar. Vai ser, de facto, umas eleições que vai determinar o futuro que Guiné-Bissau teremos nas próximas duas gerações.
Para a surpresa das redes juvenis, apenas o candidato suportado pelo PAIGC, Domingos Simões Pereira, é que apareceu no debate. Simões Pereira avançou com uma explicação para o facto de ser o único a comparecer.
Reconheço que os candidatos não se limitam a não estar presentes. Também não nos apresentam ideias concretas.
A 4 dias do fim da campanha eleitoral, o jovem Duarte Nhaga manifesta-se decepcionado com o conteúdo dos discursos da maioria dos candidatos.
Pena que não temos oportunidade de conhecer todos os manifestos, porque não se sabe se todos os candidatos dispõem de um manifesto político. Os discursos que estamos a assistir são discursos que não nos dão esperança de que estes candidatos poderão garantir um futuro com esperança ao povo guineense.
Essa ausência de manifesto eleitoral por parte da maioria dos candidatos leva os jovens guineenses a desconfiar se esses concorrentes estão mesmo preparados para assumir a presidência da República da Guiné-Bissau nos próximos 5 anos.
O nível dos nossos políticos deixa muito a desejar. No lugar de proferirem discursos capazes de dar alento ao povo guineense, um discurso com base em visões, estamos, portanto, a assistir discursos paupérrimos.
Entretanto, as organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau, agrupadas na Célula de Monitorização Eleitoral, já colocaram no terreno 422 observadores nacionais para monitorizar focos de violência, apelar à participação feminina nas eleições e evitar a incitação ao voto étnico e religioso. A célula fez com que os 12 candidatos assinassem um código de ética e conduta eleitoral, diz a DW África, Erickson Mendonça, secretário permanente da célula.
E eles comprometeram de que, se o Supremo Tribunal depois vier a decidir, aceitarão o verdito final dado por Supremo Tribunal de Justiça, que neste caso pode decidir as contendas eleitorais.
A Bissau começaram a chegar as missões de observação eleitoral. A missão da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, constituída por 23 membros, já está no terreno para acompanhar o encerramento da campanha eleitoral, o dia da eleição e o apuramento parcial de resultados. Brahim Adrami, DW, a Voz da Alemanha.
O primeiro metro de superfície em Angola deve começar a ser construído em 2020. O meio de transporte vai custar aos cofres do Estado cerca de 3 mil milhões de dólares. Cidadãos ouvidos pela DW África louvam a iniciativa, mas preferem ver para crer. Especialista diz que o metro de Luanda poderá resolver parte do problema de transporte. Manuel Luamba com os pormenores a partir de Luanda.
Andar de transporte público em Luanda e noutras cidades angolanas é um verdadeiro problema. Quem o diz é o cidadão Pedro Soma. Em declarações à DW África, os taxistas vulgo candongueiros têm sido a sua solução.
É muito difícil, visto que há escassez e também há excesso de lotação por parte dos transportes públicos, tanto de autocarros como comboios também. Mas normalmente ando mais de táxi.
Para Vasco da Gama, especialista em questões rodoviárias, a procura por transporte público é maior que a oferta. O autor do livro A Problemática do Congestionamento em Luanda diz ainda que o número de habitantes contrasta com os meios de transporte disponíveis.
Nós temos uma cidade de hoje com cerca de 8 milhões de habitantes para pouco mais de 1000 autocarros em linha, incluindo a isto uma linha de comboio. Ora, nós estamos a falar que em termos de capacidade de transportação das pessoas, dos cidadãos que queiram ir ao trabalho, à escola, aos passeios, estamos a falar que temos um número maior se comparado com o número de meios de transportes disponíveis.
Para solucionar o problema dos transportes públicos em Luanda, Ricardo de Abreu, ministro angolano dos transportes, anunciou para 2020 o início da construção de 1 metro de superfície para Luanda. O investimento vai custar aos cofres do Estado cerca de 3 mil milhões de dólares. Em declarações à televisão pública de Angola, TPA, o governante disse que o metro vai circular do porto de Luanda a Cacoaco, da Avenida Fidel de Castro Ruz, Benfica, do Porto de Luanda à Praça da Independência e da cidade do Quilamba ao 1º de maio. O cidadão Pedro Soma louva a iniciativa, mas prefere ver para crer.
A iniciativa é boa, mas eu acho que isso não será concretizado assim num período próximo. Mas porque nós temos visto, tanto nas políticas que o governo tem implementado, ele promete mais do que realiza.
Vasco da Gama também vê com bons olhos esta iniciativa. No entanto, diz que o metro pode ser parte da solução do trânsito caótico em Luanda, se forem criadas todas as condições necessárias.
Nomeadamente as paragens, as praças, os acessos fáceis, incluindo a isto a eletricidade ininterrupta, este meio, o metro no caso, poderá resolver parte do problema. Portanto, entendemos que é preciso esperar para ver.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
E agora, atualidade internacional. O Irã acusou os Estados Unidos da América de incentivarem protestos e motins por causa do aumento do preço da gasolina, com o principal objetivo de minar a segurança do país. Mas as autoridades garantem que os Estados Unidos não vão obter nenhum resultado instigando distúrbios e sabotagens. Ontem, a Casa Branca disse que apoia o povo iraniano nos seus protestos pacíficos contra o regime e condenou o uso da força letal contra os manifestantes. Entretanto, as manifestações que começaram na última sexta-feira dão sinais de estar a perder força. A Turquia disse que pode lançar uma ofensiva contra o norte da Síria se os extremistas não saírem da região. Ankara considera que os Estados Unidos da América e a Rússia não cumpriram com o que foi acordado, o que culminou com uma operação turca contra as milícias curdas YPG no nordeste da Síria em outubro passado. O acordo estipula que este grupo, considerado terrorista pela Turquia, seria removido da fronteira entre a Turquia e o nordeste da Síria. A cidade de Veneza começa a respirar e a voltar ao normal depois de ter ficado submersa por alguns dias. Neste momento é feita a recontagem dos danos depois da pior inundação na região em mais de 50 anos. Hoje as escolas e museus reabriram e os vaporetti, os principais transportes públicos, estão de novo a atravessar as águas da cidade. Os danos calculados pelo município rondam os 1 mil milhões de euros. E no apuramento para o CAN 2021, Moçambique e Cabo Verde empataram a 2 bolas hoje no grupo F. O jogo aconteceu na cidade da Praia, onde as autoridades decretaram tolerância de ponto para que os funcionários públicos pudessem assistir à partida. E o Gana venceu São Tomé e Príncipe por 1-0 no grupo C em São Tomé e Príncipe. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais reações, Guilherme.
Mais reações. Manuel Fernando da Conceição comenta no Facebook que se está a perder o foco de porque é que a guerra começou. Não reconhecimento do novo líder que acabou chegando onde está e ainda acrescentam o caso das eleições que foram na concessão da oposição. O governo, neste caso, deve intervir para salvaguardar a vida dos moçambicanos e os problemas internos da Renamo devem ser resolvidos a nível interno, escreve Manuel Fernando da Conceição. Felisberto José Balói diz que vive muito longe da política, mas nessa ocasião seria importantíssimo o diálogo para não colocarem a vida dos nossos irmãos em risco. Jambu Chawanica escreve que, na sua opinião, tanto o governo como a Renamo e o grupo Nyong'o, incluindo todas as forças vivas, ou seja, a sociedade civil, religiosos e representantes dos partidos extraparlamentares, devem sim sentar-se na mesma mesa como irmãos, no diálogo para ultrapassar as diferenças. Abubakar Jassi, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, diz que sim, que seria melhor o governo moçambicano sentar-se à mesma mesa que Mariano Nhongo, se isso for a solução deste problema, o diálogo é muito fundamental para que as partes possam alcançar os objetivos comuns. Sérgio Moalele comenta que nenhuma guerra se resolve com tiros. Esta também não foge à regra, que se ouça o que este senhor tem e quer e assim evita-se mortes. Não é justo matar civis para reivindicar seja lá o que for, mas também não é justo que morram pessoas porque não se quer negociar. É o que comenta Sérgio Moalele no Facebook, que pede ainda que se encontre a melhor plataforma para acabar com as mortes. E David Magaia diz que, para si, capturar Nhongo seria aumentar mais sal numa comida que já foi salgada e o melhor seria o governo criar condições de dialogar com Nhongo.
Obrigada a todos pela participação. A maior parte dos ouvintes e internautas apostam no diálogo como saída para o caso Nhongo. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passa muito bem. Boa noite.